né, de quinta-feira, a quinta-feira que trouxe, na verdade começou ontem, mas a quinta-feira que nos traz essa chuva aí, que é abençoada, principalmente para o assunto que nós vamos falar agora. Eu quero lembrar aqui que eu recebi o Ricardo Silva, nos trouxe aqui, a senhora Dezevina das Graças Oliveira, teve o cartão do SUS, a carteira de identidade e o CPF extraviados. Quem encontrou os documentos podem levá-los até a secretaria do CTG Alexandre Pato, nos Correios com o Manuel, ou à tarde na Tapelve, ou deixar aqui na portaria da rádio, que a gente vai estar encaminhando. A senhora Dezevina das Graças de Oliveira perdeu os seus documentos. A gente sabe quanto é complicado perder documentação. Pois bem, o assunto que nós pautamos para hoje diz respeito à nossa Corsã aqui de Lagoa Vermelha, que é uma entidade que faz muita falta quando falta água. Às vezes passa despercebido, né, José Alduíra? Mas verdade. Quando falta água ou quando tem algum problema na Corsã, a gente já fica bem louco em casa. E um dos assuntos que nós vamos tratar hoje diz respeito a essa questão da estiagem. A chuva tem amenizado um pouquinho, começou ontem, a gente pretende que ela continue, mas a situação da barragem do Rio Passinho Fundo já é uma preocupação. José Alduir da Luz Costa, que é o gerente da Corsã de Lagoa Vermelha, está conosco nessa manhã, Alduir. Bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É uma satisfação enorme, Rodimar, de novo, falar contigo e com os ouvintes.
Como é que está a situação da nossa barragem do Rio Passinho Fundo, que é quem abastece toda a nossa cidade, Alduir?
É complicado, né, Rodi? Assim, nós estamos já enfrentando há mais de 2 anos já um déficit hídrico, né? Vem chovendo abaixo da média, para as pessoas terem a clareza do assunto. Então, isso vem arrastando aí uma diminuição das águas dos mananciais. E ela começa a se agravou aí um tempo atrás, né? Onde a gente fez uma campanha e a comunidade fez a diferença. E agora, novamente, vinha sendo novamente motivo de preocupação, Rudy. E eu disse assim, ó, não viemos aqui fazer proibição, hipótese alguma, sabe? Viemos aqui passar uma mensagem de que as pessoas tenham capacidade, sabe, de escorrer sobre isso, sabe? Enfim, né? A preocupação iminente do momento.
Conscientizar as pessoas.
Conscientizar, essa foi a palavra que me faltou agora.
E a gente sabe que as pessoas têm uma capacidade de conscientização e de proporcionar uma economia de água muito grande.
Com certeza, Rudy. Então, é do ser humano, né? Você relaxar um pouco isso. Então, a ideia nesse momento é isso, Rudy. Assim, cada vez que você for consumir esse líquido precioso, né? Que você tenha essa consciência, né? Na abertura da torneira, no banho, enfim, na lavagem do veículo, né? Usar extremamente racional. Então, reitero, não é nenhuma proibição, e sim uma mensagem para que as pessoas ativem, né, o botãozinho de alerta e tem uma preocupação aí no uso mais racional possível. Tivemos uma precipitação nessa noite, né, de 35 milímetros, que a gente mediu ali na Corsã. É significativo, né, Rudy? Não vamos dizer aqui que isso não adiantou de nada, mas com certeza ela é uma contribuição.
E uma chuva muito aproveitada.
Perfeitamente.
Porque veio calma, veio tranquila, não é aquela chuva que cai, escorre, vai embora, né, Rudy?
100%, né, Rudy? Então toda ela infiltrou aí no solo, né, e com certeza isso traz uma contribuição para as nascentes. Então, muito importante, sim, claro que não é suficiente, né? Isso não vai mexer nem um centímetro lá na questão da capacidade do rio, hoje no volume hoje do Rio Passinho Fundo, mas com certeza aí alimenta as nascentes e dá um fôlego aí para que a gente consiga passar mais um período. Eu acredito também que tem previsões futuras, eu acho que vai se concretizar e a gente vai ter uma tranquilidade. Mas hoje a mensagem é essa, né? Um alerta aí para que nós use o mais racional possível, porque realmente a diminuição lá embaixo é considerável.
É, nós estávamos conversando essa semana no nosso bate-papo de manhã cedo aqui, eu e o Mírio Paulo, e você mandou uma mensagem para nós alertar a comunidade que ligue o sinal de alerta para conscientização do consumo da água.
Com certeza, né? Então a gente via lá, né? E cada dia que passa, né, Rudy, a gente que visita diariamente a barragem da Corsã, você nota essa diminuição, né? Ela é visível, né? Então realmente isso preocupa bastante, né? Porque nós não vamos passar aí períodos que a gente já passou, né? Períodos de extrema dificuldade, onde a gente teve que realmente aí sim fazer proibições, né? Mas não é o momento, sabe? Não é isso que a gente veio trazer aqui hoje. Simplesmente para que as pessoas se atentem para isso, o uso racional da água.
Com certeza. Alduir, o ano passado foi feito um grande investimento em termos de estrutura e de ampliação lá do reservatório de água da Corsã. De que forma esse serviço está beneficiando nesse momento ou poderá nos beneficiar futuramente?
Isso está contribuindo muito, né, Rudy? Já não temos um problema maior até por conta desse investimento. Nós aproximadamente triplicamos o volume de água armazenado lá embaixo. Então, naquela última estiagem ali, final do ano passado, né, a gente teve no final do dia praticamente para o bombeamento por conta do armazenamento de água na barragem ser muito pequeno. Então já estamos colhendo o fruto disso, né? Esse volume maior de água que a gente tem não é suficiente, não é a solução para a Lagoa Vermelha. A solução a gente trabalha mais a longo prazo, que é aquele grande açude, né, que está em fase ainda documental, enfim, isso é bastante moroso, infelizmente, né, Rudy e ouvintes. Mas tem até equipamentos em Lagoa Vermelha já. O Executivo conseguiu aí, através do Estado, equipamentos que estão em Lagoa Vermelha aguardando aí, ok, para que se inicie. E aí sim a gente tem um volume bem maior armazenado, né, nesse grande açude que vai ficar acima da barragem. E aí, numa época de dificuldade, a gente começa a usar gradativamente esse volume de água armazenado.
Como é que está o andamento do processo da construção desse grande açude aí, Aldo?
Está na fase de aquisição da área ainda, né, Rudy? Então, isso é
uma área que vai ser desapropriada.
Isso, perfeitamente, né? Então, essa fase aí demora um pouco, né, para as pessoas entenderem. E ao momento que a gente tiver isso, a gente começa a trabalhar para que a gente tenha que encher isso também, né? Porque tem que usar aí a época de chuva para que esse açude seja realmente enchido, né, para que a gente consiga, depois, num momento de dificuldade, conseguir usá-lo.
Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo fazem muito mais o trajeto de Lagoa Passo Fundo do que Lagoa Barragem da Corsã nossa aqui, que é bem pertinho, que não tem um trânsito muito grande da população. E as pessoas vendo como é que está a situação daquele reservatório de Passo Fundo às margens da BR-285, já colocam o alerta no sinal mais vermelho ainda, porque lá também está complicada a situação daquele lugar ali, né, Aldo?
Passo Fundo, sim, com certeza. Enfrenta um momento de extrema dificuldade, né? Eu falava com o superintendente, eles já começam a falar até no racionamento de água, né? Isso, claro que é uma situação pessoal deles lá, né? Enfim, identificar, mas com certeza, né? Você passa ali e você vê uma situação, né, aparentemente de extrema dificuldade.
Assustadora.
Eu acho que eu não lembro de ter visto aquela barragem naquelas condições.
Eu nunca vi, Aldo.
Nem nas viagens mais, né?
Maiores que já tivemos.
Maiores que já tivemos, né? Então, hoje, Passo Fundo, com certeza, enfrenta um problema. E ali precisa precipitações consideráveis, né, Rudy?
Para poder juntar água, senão.
Porque
não
é um divisor de água, ela está em cima do topo, né? Então ela não tem uma bacia aí de captação, né? Muito pequena. Então realmente precisa chuvas consideráveis ali para que a gente vai vir aqui lá por um bom tempo ainda, Rudy, daquela forma.
Alduir, no final de semana, inclusive, eu recebi, acabei te mandando, um problema que nós tivemos aqui bem próximo à Praça Frei Mateus Dozan, que era de um vazamento. Hoje de manhã nós recebemos lá da colina da Lagoa, da rua Rui Ramos, também um cano que estourou. Tem dado muito problema na tubulação para que as pessoas estão comunicando com frequência aí a Corsã, Alduir?
Não, Rudy, na verdade, assim, agora se eu estava fazendo uma leitura disso, né? E eu também já fui questionar sobre isso, mas aumentou o volume de vazamentos e, né, a gente vê todo dia no rádio, né? O que que acontece, Rudy? Nós não temos mais o telefone convencional que a gente tinha lá no escritório da Corsã. Hoje toda a reclamação, a denúncia, enfim, a informação, ela deve ser feita através dos nossos canais de comunicação. Ou seja, o 0800, o site da Corsã, o aplicativo, enfim, né? Então tá caindo muita coisa aqui com vocês, né? E que bom que a gente tem essa parceria e vocês conseguem nos ajudar nesse sentido, né? Mas é interessante até, porque a gente sabe que vocês têm um volume bastante grande, né, Rudimar, de informações aqui, que as pessoas liguem, a gente fica sabendo. Se vocês fizerem uma notificação no 0800, imediatamente vai ser canalizado para os nossos canais de comunicação, para os nossos tablets, enfim, né, para que a gente vá dar um retorno o mais rápido possível. O que está acontecendo é que a comunidade agora está ficando sabendo mais, né, dos nossos problemas, que são diários, são corriqueiros, né. E hoje ele virou um pouco mais popular, enfim, por ele vir aqui através da rádio. É mais ou menos nesse sentido, Rudy. Esse volume de trabalho a gente tem diariamente, infelizmente, né? É uma luta diária, né? Porque a gente tem redes bastante antigas, enfim, né? A gente vai substituindo gradativamente, mas, enfim, a Corsã Lagoa Vermelha tem quase 50 anos, né? Então, tem redes de amianto, tem redes de ferro, enfim, que a gente, aos poucos, tem que ir substituindo isso. Também não podemos fazer um canteiro de obra, né, Rudy? Porque
claro.
Isso é um ônus grande para a sociedade também.
Mas as obras vão acontecendo. E você sabe que os ouvintes interagem bastante, Alduir. E não tem a ver com o nosso assunto, mas já recebemos várias mensagens hoje, desde o início da manhã até agora, ó, 9h25. A um minuto recebemos aqui a mensagem do Cláudio Staforte. Seis cavalos soltos próximo à Bela Casa, às margens da BR-285. Mais uma mensagem chegando aqui, da mesma situação, não aparece o nome da pessoa. Mas, mais uma mensagem do WhatsApp. Pessoal, avisa aí, tem seis cavalos soltos às margens da BR-285 aqui em Lagoa Vermelha. É o João Carlos, acabou de digitar aqui, que mandou essa mensagem. Então, a gente sabe que um animal solto às margens da rodovia causa muito transtorno. Então, proprietários de animais que... vejam lá no seu potreiro se escapou, o que aconteceu, porque tem cavalo solto e tem dono. O cavalo não é de ninguém, eles têm algum dono, deve estar sob a responsabilidade aí desses animais. Então, mais uma vez, a gente faz esse alerta, já comunicamos a Brigada Militar e já comunicamos também a Polícia Rodoviária Federal. Pois bem, voltamos ao nosso assunto, Alduir, um outro assunto também que nós pautamos para hoje. Nós tivemos uma das oportunidades que você esteve aqui, e também a Secretaria Municipal de Obras, muitas reclamações de moradores do loteamento Vida Nova em razão a um serviço que foi feito lá, a um buraco que ficou lá aberto em razão a um conserto de tubulação de água e que estava causando uma série de transtornos. E você nos comunicava que em parceria com a empresa City Empreendimentos, problema resolvido.
É, graças a Deus, né, Rodimar? Realmente, a gente pede até desculpa à comunidade, né, porque aquilo realmente demorou um tempo, né, até a gente viabilizar de que essa rede fosse concretizada. E agora, nos últimos dias, a gente fez as interligações e a City Empreendimentos pôde fazer aí o reparo no calçamento que estava trazendo um transtorno enorme para aquelas pessoas. Então, a gente venceu essa etapa, né? E agradece a compreensão das pessoas, a gente sabe da dificuldade, né? Por isso que eu falava de não fazer um canteiro de obra, né, Rodimar? Porque a gente sabe que isso traz um ônus enorme, né? Eu hoje de manhã me deparei na frente da minha casa, né? Com um buraco enorme para trocar um poste, né? Lodo, barro, enfim. Mas como que você vai fazer isso, né? Não existe outra possibilidade, né, Rodimar?
É verdade.
Então a empresa que está fazendo essa troca dos postes, ela tem que fazer isso, né? E daí ela abriu ontem, choveu, enfim, está um lodo lá. Mas é necessário, infelizmente, a gente tem que entender que é uma melhoria, né? E isso vai acontecer constantemente. A gente tem muito, um ônus, um passivo muito grande, né? Muita coisa para ser feito ainda.
E você sempre fala, inclusive falou há pouco, dá transtorno para qualquer obra que a Corsan for fazer.
Não tem como.
Não tem como não, né?
É que nem, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, né, Rudy? Mas não tem, infelizmente, tão tubos subterrâneos, né? Você tem que mexer com terra e isso faz poeira ou faz barro, né? Então é muito complicado, mas agradece a compreensão e a gente vai fazendo isso gradativo, para que não seja uma obra muito grande, enfim, que a gente vai fazendo aos poucos.
Sem dúvida. Alduir, outra situação que trouxe uma certa preocupação, indignação e uma possibilidade de agravamento da situação foi o que aconteceu no final de semana, lá na barragem da Corsan, que foi aquele crime de furto das instalações elétricas da barragem que trouxe um transtorno muito grande. Você conversou um pouquinho conosco aqui rapidamente no sábado pela manhã, mas deu muito trabalho o fato que aconteceu lá, né, Alduir?
Esse foi um fato, Rudy, que me deixou muito indignado, muito triste, né? Por conta de uma ação, né, de pessoas, de ladrões, né, porque a verdade é essa, né?
A verdade é essa.
Que na sexta noite a gente estava trabalhando normalmente a nossa estação de tratamento e se deparamos com a queda dos motores, né? A gente tem esse hábito imediatamente, até para não baixar muito o volume da nossa reservação, acionou uma equipe de plantão que desceu na barragem da Corsan. Se deparamos com a ação desses ladrões, onde abriram portas, enfim, cortaram cabos e tal. E resumindo, Rudy, nós tivemos que trabalhar de sexta para sábado a noite toda. Tivemos a sorte de agir rápido, né? E contar com o apoio de equipes de Passo Fundo, de Vacaria, que nos apoiaram na ação, para que a gente conseguisse durante a noite fazer esses reparos para que no sábado a gente tivesse água. Mas se a gente, só para as pessoas entenderem e ficar mais claro, Rudimar, se fosse no momento que a gente demorasse um pouco mais a detectar, quem sabe a Lagoa Vermelha ficaria 2 dias sem água, por conta dessa ação dessas pessoas, né? Essa ação rápida que a gente fez com que eles não conseguissem levar tudo, eles levaram parte dos cabos de energia elétrica e o restante ficou cortado, danificaram outros, né? Não conseguiram levar tudo porque a gente deu o retorno rápido, né? e mexeram em transformadores, em chaves de alta tensão, né, onde tem lá aproximadamente 4 mil volts, extremamente perigoso, né? A gente não sabe até como é que essas pessoas não ficaram eletrocutadas lá embaixo. Imagino até que tem um pouco de experiência no ramo, né? Porque aquilo não é para qualquer um. É, mas um fato realmente lamentável, né? E aí a nossa Brigada Militar foi muito solícita, né? Nos apoiou imediatamente, desceu lá embaixo, fizeram várias vistorias durante a noite, está trabalhando nisso, na identificação dessas pessoas. Me parece que já tem até algumas pistas aí, e a gente torce, né, para que isso seja identificado o mais rápido possível, para que a gente não tenha novamente ações dessa natureza aí, porque realmente isso pode desabastecer a nossa cidade inteira, né, por conta de uma ação desses milhantes.
E são muitos casos de vandalismo e de crimes como esses registrados lá na barragem, Edu?
Essa é a segunda vez que nós temos esse mesmo evento.
Evento.
Né? A outra vez foi cômico, né, porque a gente... fez o conserto, eles cortaram os cabos, a gente chamou a equipe, trabalhamos lá, naquela época desabasteceu a cidade, e quando a gente chegou na cidade, novamente os motores caíram. Nós chegamos lá, eles tinham mexido novamente, né? É, agora a gente tomou a precaução disso, chegamos a pousar lá na barragem, né? Para que a gente tivesse aí uma garantia de que não ia acontecer novamente, e botamos mais segurança, enfim, né? Estamos trabalhando também com uma vigilância, para que a gente tenha alguma coisa nesse sentido, infelizmente vai ter que se trabalhar dessa forma, né, Rudy, para que a gente consiga coibir essas ações.
Que orientações dá para deixar nesse sentido para a comunidade daquela região, para quem passa por lá e vê alguma coisa de estranho, para que daqui a pouco possa evitar crimes dessa forma, Rudy?
Rudimar, assim, durante a noite, aquilo lá é para estar deserto, né? Então as pessoas que identificarem lá, as pessoas lindeiras principalmente, vizinhos, enfim, que lá por perto, que identificarem qualquer ação semelhante, liguem para a Brigada Militar, que provavelmente vai fazer um contato com nós para identificar, para que a gente consiga, daqui a pouco, pelo menos dar um retorno mais rápido, né? E outra orientação que eu deixo, Rudimar, sabe, que é muito importante, que alguém na cidade, com certeza, tem conhecimento, né? Enfim, sempre vaza esse tipo de assunto, né? Para que essas pessoas façam a denúncia, liguem para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, informem, né? Ah, eu tenho uma informação importante para que a gente consiga identificar essas pessoas, né? Receptadores, eu acho que é importante também, né? Porque o que está fomentando isso? É o alto valor financeiro desses cabos.
Alguém compra.
Alguém compra. É, eu acho que esse é o pior, Rod, para ser bem sincero contigo, sabe? Porque esse é o que fomenta ações dessa natureza.
Que pena que isso acontece. A Loreci está perguntando qual é o número 0800 da Corsan, para quando precisar.
0800-646-6444. 0800-646-6444.
Muito bem, então já fica aí, respondemos para a Loreci. Obrigado, Loreci, pela companhia. E já quem precisar acionar a Corsan para algum comunicado, algum serviço, 0800-646-6444. As demais atividades da Corsan em andamento no momento, quais são, Odir?
Estamos trabalhando com o pessoal um pouco reduzido também, Rudimar. Nós tivemos dois casos de Covid dentro da companhia, né? Então temos pessoas que estão em casa, né, no seu isolamento. Graças a Deus, já com a saúde melhor, né, já estão mais tranquilos também, quase passando isso, que era uma preocupação que a gente tinha também. Então estamos com as ações um pouco reduzidas nesse momento, né? Então a gente vai voltar aí nos próximos dias a fazer substituições de rede, enfim, né? Nós temos um projeto também de trabalhar nossa adutora, que é colocar em funcionamento, mas se imagina se dá sair do verão, sabe? Então agora a gente está um pouco reduzido nessas ações.
Muito bem, Aldir. Obrigado pela presença. Estamos aí sempre à disposição e vamos ficar na torcida para que venha mais chuva, né, Aldir? Que isso nos anima.
Não, isso sim. Eu amanheci hoje muito feliz, né? E com essa precipitação que a gente identificou. Obrigado, Rudimar. Obrigado aos ouvintes, né? E reitero, se tiver uma informação sobre esse evento lamentável que foi o roubo dos cabos, informem aí a Polícia Civil e a Brigada Militar, que nós estamos tentando identificar para que a gente consiga coibir essas ações. Muito obrigado.
Muito bem. José Alduir da Luz Costa, gerente da Corsan de Lagoa Vermelha, conosco nesta manhã aqui na programação da tua rádio. 9h35, a gente volta já com informações que o nosso próximo convidado já está por aqui também.
Atenção! Este é o informativo da Secretaria Municipal da Fazenda.